Abra sua Bíblia no Salmo 116. Salmo 116. Pai, obrigado, muito obrigado por esse tempo que nós separamos para estar juntos, para congregar como corpo de Cristo. E isso é belo, é gostoso, anima a nossa fé, a nossa caminhada. E nós te agradecemos por isso. E eu peço que isso seja impresso em cada discípulo, essa alegria de estar junto, essa alegria de congregar, essa alegria de estar presente nesse lugar que nós chamamos igreja, e aprender uns com os outros no encontro, aprender da ministração, aprender do louvor, aprender do relacionamento e aprender do teu Espírito. Então imprime isso em cada um de nós, Pai, esse valor de estar presente, em nome de Jesus. E eu te peço que essa palavra, este salmo que eu vou ler, possa fazer muito sentido na mente e no coração de cada um que está aqui, que está do outro lado, em qualquer outro momento que ele possa ouvir e ver essa mensagem, que o Espírito possa usar isso para invadir o nosso interior e reescrever a nossa história, em nome de Jesus Cristo, amém. Salmo 116. Em 2003, se eu não me engano, 2004, eu preguei essa mensagem nos momentos assim mais difícil ministerialmente falando. Eu estava assim no nível altíssimo de insatisfação onde estava, e aquilo estava enchendo já assim o meu interior e a minha paciência. E na época eu fui desafiado, eu estava na escala para pregar lá no encontro nosso da antiga igreja que eu fazia parte, e eu pedi para não pregar nesse dia. Eu falei, eu não quero pregar, eu não estou bem, não vai ser legal, o que vocês vão ouvir não vai ser bom, porque eu estava cheio de insatisfação com tudo o que estava sendo ensinado, e eu não queria simplesmente falar do que estava dentro de mim para 2.500 pessoas, mas insistiram que eu devia fazê-lo, e eu fiz. Quando terminou, foi um auê muito grande, né? Porque era completamente contrário a tudo aquilo que estava sendo ensinado, mas era o que estava dentro de mim, era o que estava no meu coração. Eu só não queria criar problema, mas criei, porque eu trouxe aquilo que o Espírito falou dentro de mim. E fazia tempo que eu não mexia nesse salmo, e esses dias ele voltou aqui ao meu coração. E por certo eu não vou falar nada do que falei naquele dia, porque a Bíblia tem uma beleza, tem uma amplitude maravilhosa, que você pega um texto e fala muitas coisas diferentes do mesmo texto. Isso que faz a Bíblia ser um livro especial. Salmo 116, a princípio eu vou ler apenas o verso 12 e o 13, e diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. É interessante que, é só como curiosidade, a minha Bíblia tem um versículo que é muito diferente, eu diria assim, que é diametralmente diferente da maioria das Bíblias. Na sua Bíblia deve estar escrito assim: o Senhor o Senhor vê, como é que é com... É o verso 15, como é que está o verso 15 na sua Bíblia aí? Hein? Lê para mim aí, Gleibe. Qual é a tua Bíblia? James, poxa. Chique, lê aí. Lê. Custa muito ao Senhor ver morrer os fiéis. Outra Bíblia diz que Deus olha com pesar. E outro diz que é bom aos olhos do Senhor a morte dos santos, né? É esquisito, né? Porque é muito diferente uma da outra. Mas eu não vou falar sobre isso. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E ele começa com essa pergunta: como eu vou contribuir, ou como eu vou retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O salmista, ele estava cheio de bênçãos, ele estava cheio de coisas que Deus havia feito por ele e para ele, e ele se sentia devedor, ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa para retribuir para Deus. Olha como o salmo começa: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Aí quando eu lia, dizia assim: quer dizer que se Ele não te ouvir, tu não ama mais? Quando Ele ouviu a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida. Se Ele não inclinar os ouvidos para você, você não invoca mais o nome do Senhor? Por isso que os salmos, eles têm essas mensagens que elas podem ser invertidas, né? E ele continua: as cordas da morte me envolveram. Ele estava vivendo um momento assim terrível, de angústia, de depressão. As angústias do Sheol, ou da sepultura, vieram sobre mim. Eu estava a ponto de morrer. A aflição e tristeza me dominaram. Quem já passou por isso aí? Momento assim terrível da vida, que você pensa assim: olha, acabou tudo, o que está diante de mim é a morte. Era o que o salmista estava passando. Então eu clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor, livra-me. O Senhor é misericordioso e justo. Era uma espécie de apelação para Deus: olha, Deus, tu é muito justo, tu é muito bom, e você não pode me deixar vivendo isso. É como se Deus tivesse a obrigação de tirar-nos da dor e do sofrimento. Já pensou nisso? Que a gente vai para Deus com esse desejo de que Ele nos considere esse bom a ponto de que Ele olhe para nós e diz: não, Ele é tão bom, ela é tão boa, que eu não vou deixar ela no sofrimento, ou ele no sofrimento. Mas não é assim. Nazaré se operou e passou a noite inteira gemendo de dor, não dormiu. E a gente ora e não acontece nada. A minha oração é fraca, né? não, é porque Deus é assim. Deus é assim. Fala: Deus, olha, ajuda, passa essa dor. E nada. O Senhor é misericordioso, uma apelação. O Senhor é um Deus compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, eu estava no limite, Ele me salvou. Então esse aqui foi um agraciado, o que não acontece necessariamente com todas as pessoas. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. A alma que estava angustiada, desesperada, em sofrimento, ele diz: volta para o descanso, porque Deus é bom. Não, Deus é bom em todo o tempo, fazendo ou não fazendo milagre. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas, ou seja, não me permitiste sofrer e chorar, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Ele diz: eu criei, ainda que crendo, eu estava aflito. A fé necessariamente não nos impede de dor e sofrimento. Não nos impede. Ele diz: eu criei, ainda que tenha dito, eu estou aflito. Eu disse para uma pessoa hoje, cheia de dúvidas sobre Deus, eu falei: você está no caminho certo, porque a dúvida, a certeza, ela é complicada, a certeza te limita. Eu estou certo, é só assim que se faz, é só assim que se crê e pronto. Então ele fica na redoma. Quando ele tem dúvida, ele pode ampliar. Em pânico eu disse: ninguém merece minha confiança. Ele estava num ponto tal que ele já não acreditava em mais nenhuma pessoa. Todo ser humano não presta. Já viveu isso? Uma decepção, uma dor, uma tristeza, e você generaliza para tudo e todos. Então, nesse ponto, ele chega, depois de ter sido livrado dessa situação toda, ele se acha devedor a Deus. Ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa para esse Deus que me abençoou muito. E eu fiquei pensando aqui duas coisas: a ótica de Deus e a ótica do ser humano. A ótica de Deus é uma grande presunção minha, poder dizer como é que Deus vê a coisa, mas tentando perceber, como o Espírito coloca no meu coração, a ótica de Deus é que Deus estava fazendo algo por ele apenas para se revelar, para se mostrar, dizer: eu estou presente contigo. Já era uma demonstração da sua graça. Mas na ótica humana, aí dessa eu posso falar, porque eu sou gente, a ótica humana é: Deus me abençoou tanto que agora eu tenho que dar a ele alguma coisa com uma intenção de ele continuar me abençoando. Infelizmente é o seu conceito que ronda o nosso inconsciente e o consciente. Eu vou dar alguma coisa para Deus para que ele continue me protegendo e me abençoando. Essa é a ideia do evangelho que é pregado hoje em muitas igrejas. Você dá uma parte de dinheiro e Deus te devolve 100 vezes mais. Eu nunca recebi 100 vezes mais. Alguém já recebeu? Gente, eu gostaria. Eu estava milionário, mas eu nunca recebi 100 vezes mais. Mas teve uma época que eu acreditei, mas nunca funcionou. Graças a Deus, porque não funcionou. Porque senão eu estava sempre barganhando com Deus. Estava sempre barganhando. Então, nós somos oriundos de um evangelho que diz que você tem que retribuir a Deus para que ele continue te bancando, te protegendo, te sustentando nas horas de aflições, nas horas de aflição, na hora de angústia, na hora do medo, na hora da incerteza, na hora da incredulidade. Então, o que eu posso dar para Deus? O que eu posso dar para Deus que pode convencê-lo de dar uma atenção especial para mim? É assim que eu leio esse salmo. Como posso retribuir ao Senhor toda bondade? Para esse salmista, como eu entendo, bondade de Deus, sabe o que é? Bondade de Deus é fazer coisa para ele. Bondade de Deus foi livrá-lo das cordas da morte. Bondade de Deus foi livrá-lo da aflição e da tristeza. Bondade de Deus foi livrá-lo da sepultura. Bondade de Deus foi curar. Bondade de Deus foi fazer prosperar. Bondade de Deus foi livrar de uma situação difícil. Então ele entende que a bondade de Deus é assim. Se ele entende que a bondade de Deus é assim, quando Deus não faz, então Deus é mal. Não é bom. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Todo tempo. Deus é bom. Deus é muito bom. Então, bondade de Deus, nós precisamos aprender que bondade de Deus é Jesus Cristo. Bondade de Deus foi ter enviado Jesus para nós. Isso é bondade de Deus. Qualquer outra coisa pode acontecer ou não. Você pode ser livre do mal, você pode ter sua enfermidade curada, você pode ter prosperar ou não. E independente disso, Deus é bom. Deus é bom. Então, o que que eu posso dar a Deus? O que o salmista pergunta, o que que eu posso dar a Deus? Como que eu posso retribuir? Talvez ele estivesse nessa ânsia de descobrir alguma coisa que ele pudesse fazer essa barganha com Deus. Mas graças a Deus que pelo Espírito ele não encontrou nada. Ele não encontrou nada. É você estar diante de uma situação, é possível que você já tenha estado assim, convidado para um aniversário, por exemplo, de uma pessoa muito importante, muito rica, e que você diz assim, o que eu vou dar de presente? O que eu vou dar? Já chegou nessa situação, o que eu levo? Gente, fulano tem tudo, vou dar o que para ele? Então eu acho que ele chegou nesse ponto, eu não tenho o que oferecer para Deus. Aí pela ação do Espírito eu entendo que foi, ele diz aqui três coisas, que é isso que eu quero deixar para nós aqui. O que eu posso dar a Deus pelos benefícios que ele tem dado a mim? Primeiro, erguerei o cálice da salvação. Bondade de Deus, querido, é Jesus. Bondade de Deus é Jesus sofrendo por nós e perdoando os nossos pecados. Isso é bondade de Deus. Então ele diz assim, eu vou fazer um brinde. Fazer um brinde, levantar a taça, o cálice que Jesus bebeu por amor a mim. Então ele faz um brinde e diz, olha Deus, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas eu reconheço que tu foste bom comigo enviando Jesus. Amém? Querido, quando nós queremos dar alguma coisa em retribuição, nós passamos por aquele mesmo exemplo do homem que chegou para Jesus e disse assim, o que eu darei pela vida eterna? Quanto é que eu devo pagar? Quanto? Pode dizer o preço que eu pago, porque nós seres humanos gostamos de ter o controle. E é preciso a gente abrir mão disso, entender que o que Deus fez por nós não tem preço. Não tem preço. Faça um brinde com esse cálice da salvação. Você foi salvo? Foi alcançado por Jesus? Olha, isso foi de graça, mas custou a vida dele. Erguerei o cálice da salvação. Eu vou falar isso para todo mundo. Eu vou andar com o meu troféu, né? Os atletas andam com suas, quando vão dar entrevista, vão com suas medalhas, com seus troféus. Então, expondo, olha o que eu conquistei. Nós temos o maior de todos os troféus. Deus nos alcançou através de Jesus. E não tem outra possibilidade que não seja através de Jesus Cristo. Não tem outra possibilidade. Erguerei o cálice da salvação. Eu vou dizer para todo mundo, ó, a coisa mais importante que eu tenho, não tenho a prata, não tenho ouro, eu não tenho nem as minhas orações respondidas, eu peço e não acontece nada, mas tem uma coisa que eu tenho e que ninguém toma, a salvação que Jesus me deu. Eu não creio que uma pessoa salva perca a sua salvação. Me perdoe se você crê. Mas uma coisa que Jesus fez por mim, diabo não desfaz. Diabo não desfaz. Foi Jesus quem fez. Então, se ele fez, está feito. Isso quer dizer, se eu entendi isso, eu não vou trabalhar para desfazer. Pelo contrário, vou trabalhar para desenvolver isso em mim. Mas ele continua dizendo, o que eu posso dar ao Senhor por toda a sua bondade? Lembra, bondade é Jesus. Bondade não é milagre, bondade é Jesus. Segunda coisa, invocarei o nome do Senhor. Havia muitos deuses, muitas possibilidades já em Israel, muitas possibilidades de invocar e buscando as suas bênçãos. Ele diz, não, eu vou invocar o único Deus. E eu aprendi uma coisa importante, invocar é invocar, é chamar para dentro. Eu vou chamar para dentro de mim esse meu Deus. Eu quero que ele faça parte de mim, que ele ouça dentro de mim. Esse é o relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus. Não é um Deus que está fora. Tem umas orações que são esquisitas. Me perdoe se você faz, mas é esquisito para mim, sempre que eu ouço. Entrando na tua presença. Como assim entrando na presença? Pai do céu, entrando na tua presença. Não, nós já estamos na presença. O Deus está presente em nós. Então, eu estou invocando este Deus em mim, dentro de mim, para que Ele responda, porque se Ele está em mim, eu não tenho necessidade de nada. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e o quê? Nada me faltará. Falta alguma coisa para você? Falta ou não falta? Falta. Tem gente que não tem emprego, tem gente que não tem saúde, tem gente que não tem marido, não tem namorada, não tem namorado, tem gente que não tem um monte de coisa, que está doido para ter e não consegue. Mas se Deus está presente, essas outras necessidades não fazem você se sentir vazio. Então, o Senhor é meu pastor, e não sentirei falta de nada, ainda que me falte tudo. Ainda que me falte tudo. Quando você invoca para dentro esse Deus, você abandona todos os outros deuses, todas as outras possibilidades de invocar, de rezar, de orar, de buscar, e diz: eu quero apenas Deus, e somente Deus é minha vida. Ele está retribuindo de uma forma fantástica. Ele diz: eu sou fiel a ti, tu és o Deus que habita em minha vida. E ele continua dizendo: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Erguerei o cálice, brinde a Deus, invocarei, chamarei para dentro o meu Deus. Eu quero que ele esteja comigo, eu sinto a sua presença, ainda que haja aflição, que haja dores, que haja tristeza, que haja iminência de morte, mas Deus está presente. Aí ele diz por último: confiarei ou cumprirei para com o Senhor os meus votos. Gente, isso aqui é uma oferta tremenda. Serei fiel a Deus em todo o tempo e diante de todas as pessoas. É muito fácil ser fiel a Deus aqui, né? Cantar fidelidade, não é não? Fácil, né? Muito fácil. Ser fiel a Deus quando as coisas estão bem. Ah, é muito fácil. A família está tudo organizada, a vida financeira está tudo em paz. Então eu sou fiel a Deus. Mas quando isso dá uma sacudida, começa a acontecer os problemas, a fidelidade parece que vai embora. Ele diz: eu serei fiel, porque eu vou cumprir o meu voto. Que voto? O voto de fidelidade. Todas as pessoas que tiveram uma experiência com Jesus disseram: o Senhor será o meu Senhor e o meu Salvador. Não é isso? Não é isso? Isso é você se entregar a Jesus. Você é o Senhor da minha vida. Ou seja, quem guia a minha vida é Jesus. Mas aí no decorrer, nós vamos tomando decisões sozinhos. E Jesus fica, ele é o Senhor, ele é que manda, ele é o dono. E ele fica sem saber o que está acontecendo, porque você tomou decisão sozinha. Então, como eu vou retribuir a bondade de ter enviado Jesus? É sendo fiel àquela minha declaração: tu és o Senhor da minha vida, eu te ouvirei, eu seguirei os teus passos, eu seguirei os teus mandamentos. E ele diz: na presença de todo o povo. Não é na igreja, não é no ciclo de oração, não é na sua conexão, é em todo lugar. é onde você estiver, é lá no trabalho, é lá na faculdade, na sua escola, é onde você estiver, Jesus é o Senhor da sua vida. Esse é o maior presente que eu posso dar a Deus, porque Ele não precisa de dinheiro. Deus precisa de dinheiro? Não, quem precisa de dinheiro é a igreja. A igreja precisa de dinheiro. Quando você dá o seu dízimo, você dá para a igreja. Não é, você não deu para Deus, gente. Ou você acha que deu para Deus? Não tem banco. Não tem banco no céu. Vem para a igreja para pagar as contas. Agora, isso é produto da sua fidelidade àquilo que Ele fez por você. Sim, Deus não precisa de música. Você acha que Deus precisa de cantores para Ele? E Deus é um deusinho que tem problemas emocionais, que precisa de gente cantando para Ele, e Ele fica lá todo cheio, ah, eles estão cantando para mim, que lindo. Deus não precisa disso, não. Ou você acha que precisa? Deus não precisa de aplausos. Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Então, o que eu posso dar para Ele? Eu vou ser fiel a Ele. Mesmo Ele fazendo qualquer coisa comigo, mesmo Ele não fazendo, eu vou confiar nele. E Ele diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Deus sofre por isso, sim. Senhor, eu sou teu servo. Sim, eu sou teu servo, filho da tua serva. Olha a apelação. Olha, eu sou filho de crente, meu pai é crente, meu pai é pastor. Tu tem que me ouvir. Livra-me dessas minhas correntes. Eu tenho pedigree. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. O sacrifício de gratidão não é mais um cordeiro. O sacrifício de gratidão é: eu invocarei o nome do Senhor. Queridos, essa é a principal das orações. Nós falamos para um Deus que está fora. Nós falamos para um Deus que, tanto que a gente olha para cima. A gente olha, oh Deus, Ele está lá no céu. Quando a Bíblia diz que eu sou templo de Deus, quando Ele fala invocar, Ele fala para dentro. É o Deus que está em mim, é o Deus que habita em mim. Quando eu tenho essa consciência, tudo vai mudar. Aí você ora em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, porque o Deus está em você. Oferecerei o sacrifício. E que sacrifício é esse? A minha vida. Lembre de Paulo. Ofereceu o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é mais um animal morto, é um homem e uma mulher vivos, conscientes, e que diz: eu vou te servir conscientemente. Por isso que o culto é racional. Eu pensei e quero prestar este culto. Eu raciocinei que eu tenho um Deus que merece isso, então eu decidi fazê-lo. Não é Ministério das Abelhas, ele não sabe de nada o que está acontecendo, ele entra em transe. Não, consciente. Eu estou me relacionando com Deus vivo e Ele está presente em mim. Oferecerei um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. E eu cumprirei para com o Senhor todos os meus votos na presença de todo o povo. É o desafio. Você é crente? Você é discípulo de Jesus? Você vai cumprir o seu voto diante do seu marido, quem é casada, diante da sua esposa, quem é casado, diante dos seus amigos e amigas, todos solteiros ou não, diante de todo o seu ciclo de amizade, cumprirei os meus votos. Eu não vou titubear quanto a quem eu creio, a quem eu sirvo. No pátio da tua casa, nos pátios da tua casa, Senhor, no interior, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Então, no meio do povo, dentro da igreja, no interior do templo, em qualquer que seja o lugar, eu vou cumprir os meus votos a Deus. Amém? Nós estamos precisando de, na verdade, nossa cidade, nosso país precisa de que os discípulos estejam com o cálice levantado. Sabe, isso é evangelização. As pessoas não sabem que vocês foram alcançados, sabem? Porque não estamos com o cálice nas mãos, nós estamos com os títulos, nossos pós-graduação, mestrados, doutorados, nossas medalhas, onde nós podemos, deveríamos estar com o cálice da salvação. Eu fui alcançado por Jesus. Todos devem saber disso. Eu fui alcançado por Jesus. A bondade de Deus é porque Ele enviou Jesus. Eu invocarei esse Deus que está dentro de mim. Onde Deus está? Em mim. Sabe, eu gosto, já disse isso muitas vezes, porque eu creio. Perguntaram uma historinha que eu já contei algumas vezes também, que um homem morreu, foi para o céu. Tem uma história de um livro do Sadhun Sudarsingh. Ele morreu, foi para o céu, e ele chegou no céu, ele encontrou Jesus e abraçou Jesus, fez aquela festa. Ele disse: que bom, agora eu quero ver Deus. Onde está Deus? Aí Jesus disse para ele assim: aqui também vale, quem vê a mim, vê o Pai. E eu achei isso fantástico, porque aí eu me lembro das palavras de Jesus, quando disseram: onde está Deus, Jesus? Que foi que Jesus falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Quando perguntaram para vocês: onde está Deus? Que você responde: vamos lá na casa do Senhor. Nós temos medo de dizer isso. Tem gente que está se coçando, né? O que que ele vai dizer, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Deveríamos ter essa coragem, essa ousadia de poder dizer: Deus está em mim, mesmo com todas as minhas falhas, mesmo com todos os meus erros, mas Deus está em mim. É preciso que as pessoas vejam esse Deus em mim, senão eles não acreditam, eles não creem, porque Deus é Espírito e você não pode tocar. Mas quando Ele olhar para a nossa face, para o nosso jeito de ser, nosso jeito de viver, por isso que eu creio muito nessa frase que diz que salvação é jeito de viver, o jeito que você vive, eles percebem, Deus é presente na vida dele ou dela. Deus é presente. Isso é invocar Deus para dentro. Meu grande desejo é que aconteça isso conosco. Quando você chega, Deus está presente. Quando você fala, Deus está presente. Eu estava orando sentado aqui e eu disse: Deus, se o Senhor está presente, esse lugar vai se encher. Se o Senhor está presente, novos discípulos serão alcançados. Eu não preciso fazer nenhum malabarismo. Se o Senhor está presente, o Senhor vai fazer isso. Amém? Eu creio nisso. Deus presente em mim. Então, o que que você vai dar para Deus? Que você vai retribuir para Deus? Todos os benefícios. Possivelmente você tem benefícios, milagres, bondades de Deus que Ele já operou em sua vida, e você se sente devedor e diz: eu vou dar dinheiro, ou eu vou dar o meu jejum, ou eu vou dar as minhas disciplinas espirituais. Ainda que essas coisas tenham o seu valor, mas elas não retribuem para Deus. Para Ele não tem valor. Para Ele tem valor você. Para Ele tem valor você. Para Ele tem valor você reconhecer que Jesus bebeu o cálice por mim. Tem valor em saber que eu cumpro os meus votos na presença de quem quer que seja. E tem valor em saber que quando eu oro, eu não falo num Deus distante, eu falo no Deus que habita em mim. E que Ele se revele para você dessa forma, e você se transforme em alguém que, quando você chega, Deus está presente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode ficar em pé. Vamos ficar em pé? Como é que a gente retribui para Deus? Qual é o primeiro? Se você aprendeu, qual é o primeiro? Hein? Qual é o primeiro? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Primeiro, qual é? Vamos traduzir numa linguagem mais nossa. Vou fazer um brinde para Deus. Levanta a sua mão, Senhor, vou fazer um brinde para Deus. O cálice da salvação. Amém? Qual é o segundo? Invocarei para dentro Deus. Deus habita aqui. Eu sou o templo de Deus. Isso aqui é um lugar que tem sua importância, mas nós somos o templo. E qual é o terceiro? Se tivesse prova, estava reprovado. Qual o terceiro, gente? Cumprirei os meus votos. Diante de quem? Do pastor? Não, de todas as pessoas. E vou dizer mais, principalmente daquelas que estão mais próximas. Principalmente, que o lugar mais difícil de ser crente é em casa, né? Porque em casa você não tem máscara. Casa você é o que é, né? Aí quando chega o pastor, aleluia, meu irmão, glória a Deus. Não, é em todo lugar, em todo tempo, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Pai Celestial, tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Mas também, se o teu Espírito não nos convencer, em vão os pregadores tentam. Então eu te peço que o teu Espírito possa mudar o nosso interior para ouvir a tua voz e a tua palavra. Nós possamos escutar isso lá dentro, a voz do Senhor falando conosco. Há necessidade de mudança, Pai. Há necessidade de transformação em pessoas neste lugar e em tantos outros lugares. Há necessidade. Mas que só o teu Espírito possa te invadir e dar sentido a essas palavras dentro deles. E eu te peço isso, Pai. Eu te peço isso, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que nós compreendamos que é necessário fazer com que todos sejam conscientes da salvação de Jesus. Que é necessário ter esse Deus dentro, invocar para dentro. Que é necessário ser fiel, ou sermos fiéis aos votos que fizemos a Jesus. Eu te peço, Pai, assim, transforma o nosso viver. Transforma o nosso viver em Cristo Jesus.